Esta é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores.
Programa Brasil de Fato no ar.
Aumenta o som.
Você ouve agora.
Uma hora de música boa.
Também informação popular.
As principais notícias sobre política, saúde, educação e prestação de serviços. Você ouve aqui no programa Brasil de Fato.
Meio-dia em ponto, começando mais uma edição do programa Brasil de Fato. Hoje, quarta-feira, 2 de outubro de 2019. Eu sou o Guilherme Henrique. Estarei com você aqui até 1 hora da tarde, ao meu lado... Geisa Marques, tudo bem, Geisa?
Olá, Gui, tudo ótimo. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes.
É isso aí, gente. Estamos ao vivo na Rádio Terra HD 95 FM.
No noroeste do estado de São Paulo, na RBA, a Rádio Brasil Atual, em 102,7 FM.
Também na Rádio Super, em Sorocaba, 87,5 FM.
E você nos acompanha ainda pelo site radio.brasildefato.com.br.
Quer participar da programação da Rádio Brasil de Fato? Então escreva pra gente ou mande um áudio pelo nosso WhatsApp. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Mande sua opinião, sugestão ou pedido de música. Não se esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular.
Vamos aos destaques do programa de hoje. Alvo do governo Bolsonaro, CPMI contra fake news começa com ameaças ao presidente da comissão, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia.
E tem causo do nosso colunista Mozart Benedito. Hoje ele vai contar uma história sobre o sétimo céu. Você sabe o que, que essa expressão significa? Daqui a pouquinho ele vai contar pra gente.
E no esporte, destaque para as semifinais da Taça Libertadores. Ontem teve River contra o Boca Juniors, o River venceu por 2-0. E hoje tem um jogaço, Flamengo e Grêmio. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso também.
Que dia é hoje?
Hoje é dia 2 de outubro, celebrado o Dia Internacional da Não Violência. A data é uma homenagem ao nascimento de Mahatma Gandhi, líder indiano que nasceu em 1869 e defendia protestos sem uso da violência pela independência da Índia do Reino Unido. Gandhi morreu assassinado em 1948. E em 2 de outubro de 1992, 111 pessoas foram executadas no que ficou conhecido como Massacre do Carandiru. Após uma briga generalizada entre os presos, a polícia entrou no local. Não houve registro de policiais mortos. Os agentes alegam que atiraram para se defender, mas a perícia concluiu que 70% dos tiros foram dirigidos à cabeça e ao tórax das vítimas, o que reforça a ideia de uma execução proposital.
Meio-dia e 4 minutos, o Senado surpreendeu e manteve a regra para a concessão de abono salarial, uma espécie de 14º salário pago pelo governo a trabalhadores de baixo rendimento. Manutenção do pagamento é uma derrota para o governo Bolsonaro na reforma da Previdência. Mais detalhes com a repórter Michele Carvalho.
O plenário do Senado impôs uma derrota ao governo Jair Bolsonaro na votação em primeiro turno da reforma da Previdência. Os senadores decidiram não alterar a regra atual do abono salarial. O benefício é uma espécie de 14º salário pago pelo governo a trabalhadores de baixo rendimento. A norma favorece quem recebe até 2 salários mínimos, que corresponde, em valores atuais, a R$ 1.996. O texto encaminhado pela Câmara dos Deputados reduziu o teto para aproximadamente R$ 1.300. A projeção é de que, com isso, a reforma da Previdência deixe de economizar R$ 76 bilhões de reais em 10 anos. Ou seja, esse montante vai continuar sendo pago à população. Como se trata de uma supressão, que é a retirada de um ponto, a proposta não precisa voltar à Câmara para nova votação. O texto base da reforma foi aprovado por 56 votos favoráveis e 19 contrários. Com a derrota não esperada do governo, a sessão foi encerrada. A votação deve continuar na manhã desta quarta-feira, dia 2 de outubro. A postura não prevista do plenário no tema do abono salarial foi creditada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, à ausência de articulação no governo com os parlamentares. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele Carvalho.
De Brasília, o comentário do jornalista Rafael Tatemoto.
Meio-dia e 6 minutos e a gente continua falando sobre reforma da Previdência, agora com Rafael Tatemoto, direto de Brasília. Boa tarde, Tatemoto. O que a gente pode esperar para hoje em relação à tramitação desse projeto, Tatemoto?
Boa tarde, Geisa. Boa tarde a todo mundo que nos escuta. Olha, a expectativa ontem era de que, de alguma forma, em plenário se repetisse a votação na Comissão de Constituição e Justiça, que teve uma folga ampla, né, na CCJ, que se repetiu, de certa forma, na aprovação do texto base. Agora, ontem, de fato, a gente foi surpreendido, como estava na matéria, por essa questão do abono salarial. Então, gerou hoje, né, na votação, existe essa expectativa de a possibilidade ou não de algum outro destaque ser aprovado pelo plenário do Senado. Isso tem meio que desestabilizou as expectativas aqui em Brasília. A grande questão é que essa sinalização em relação ao abono, né, foi creditada também, como estava na matéria, pelo Alcolumbre, a uma falta de articulação do Planalto com o Senado. E a grande questão que talvez já seja mais apontada é que uma parte dos senadores, e não são só senadores da oposição, pelo contrário, a maior parte de senadores que apoiam o governo, já tem relativizado a data para o segundo turno de votação, que era esperado para ocorrer na semana que vem. Esses senadores têm indicado que querem uma resposta do Planalto basicamente sobre duas questões. A chamada sessão onerosa, né, que é a sessão de verbas arrecadadas em leilões do pré-sal para estados e municípios. Os senadores demandam uma medida provisória do governo garantindo esse repasse para os estados e também a liberação de emendas parlamentares. Então, tudo isso não tira a expectativa, né, ou a previsão de que a reforma vai ser aprovada com alguma facilidade no Senado, até por ser uma casa mais conservadora do que a Câmara, mas aí a gente fica em suspenso, né, os detalhes de como vai ser essa aprovação e também o prazo para essa aprovação.
Meio-dia, 8 minutos. Obrigado, Rafael Tatemoto, pelas informações. A gente segue acompanhando, obviamente, a tramitação da reforma da Previdência lá no Senado. Alvo das investigações que envolvem notícias falsas, membros da família Bolsonaro e do PSL se articulam contra a CPMI das fake news. Para presidente da comissão, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, o intuito do inquérito é garantir a eleição sem a interferência das redes sociais. Mais detalhes com o repórter Igor Carvalho.
As audiências da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News, se tornaram o espaço mais concorrido no Congresso Nacional. Por lá, o PSL e a família Bolsonaro empreendem enorme esforço para tentar inviabilizar a investigação, lançando mão de diversos artifícios regimentais para atrasar as reuniões e impedir convocações. A comissão é formada por 15 senadores e 15 deputados federais e apura denúncias de que adversários políticos teriam usado notícias falsas para influenciar o resultado das eleições de 2018. Na CPMI, que é presidida pelo senador do PSD Ângelo Coronel e relatada pela deputada federal pelo PSB Lídice da Mata, o governo tem perdido com frequência. A nomeação do Coronel e Mata para os principais postos da comissão foi a primeira derrota do governo. Ambos são considerados, pelos governistas, opositores de Jair Bolsonaro. Ângelo Coronel defende a realização da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
A CPI é para proteger a sociedade brasileira de pessoas que utilizam-se de perfis falsos para depreciar seus alvos, depreciar a imagem, depreciar famílias. A fake news é para combater as pessoas que ficam incitando crianças à prática de crime, tipo Baleia Azul. A CPMI é para combater as pessoas que criam a marca e o adversário quer destruir aquela marca para ficar sozinho no mercado. A CPMI é para manter o pilar da democracia, para que as pessoas possam escolher os seus governantes livremente, sem ter interferência das redes sociais. Esse é o papel da CPMI, é proteger a sociedade brasileira. E o PSL está jogando para o colo dele como se fosse somente para perseguir o presidente Jair Bolsonaro.
Na semana passada, a comissão aprovou diversas convocações para depoimentos em audiências na casa, contrariando o PSL e o Palácio do Planalto. A lista de convocados é extensa e chama a atenção pela variedade. Entre eles estão o youtuber Felipe Neto e os atores Bruno Galhaço e Thaís Araújo, que foram vítimas de fake news. 7 empresas acusadas de envio em massa de mensagens pelo WhatsApp durante o período eleitoral foram chamadas para prestar esclarecimentos. São a Quick Mobile, Croc Services, Kiplix, Deep Market, SMS Market, AM4 e Yakos. Além de políticos, como Manuela Dávila, candidata a vice-presidenta na chapa com Fernando Haddad em 2018, e o deputado federal pelo PSDB de São Paulo, Alexandre Frota. Os filhos do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo e o senador Flávio, são membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Eles integram a tropa de choque montada pelo PSL para tentar inviabilizar a comissão. Para o primeiro, a intenção da comissão é derrubar o presidente. Para o deputado federal pelo PT, Carlos Aratini, o receio do governo é proteger a militância que o elegeu e não o partido.
Todos os indícios levam a uma atuação, não do PSL, né, mas uma atuação muito forte dos setores de extrema direita, né, não só nas eleições como agora. Quando eles atacam o Supremo Tribunal Federal, atacam o Congresso.
Em nota, a bancada do PSL na Câmara dos Deputados disse que o partido estranha que a comissão continue a levar o nome de CPMI das fake news. De acordo com o texto, foi apresentado até agora uma proposta para censurar a população que usa as redes sociais. A quinta sessão da CPMI das fake news está prevista para a próxima quarta-feira, 2 de outubro, a 13h. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
Yasmin Santos, Saudade que Fala.
Às 3 da manhã, o sono não vem, o quarto escuro, a cara à luz do celular. Lá vou eu te vigiar. Virtualmente, eu tô desse jeito já faz mais de uma semana. Depois que seu beijo me levou da balada pro calo do carro pra sua cama. Não dá pra negar que eu levei um segundo pra sentir o que se leva uma vida pra explicar. É saudade que fala, né? Cê deu a mão, coração quer. Vou eu te vigiar virtualmente. Eu tô desse jeito já faz mais de uma semana. Depois que seu beijo me levou da balada pro calo do carro pra sua cama. Não dá pra negar que eu levei um segundo pra sentir o que se leva a uma vida pra explicar. É saudade que fala, né?
Mas não vou. Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo.
Meio-dia e 15 minutos. No Pará, o Ministério Público pediu a anulação de licenças do projeto da maior mina de ouro do Brasil. A ação judicial tem pedido de liminar pela paralisação imediata das atividades da mineradora canadense Belo Sun. Mais detalhes com a repórter Catarina Barbosa.
O Ministério Público do Pará ajuizou uma ação contra a mineradora canadense Belo Sun e contra o Estado do Pará. O órgão pede uma liminar para suspender imediatamente o licenciamento, com uma multa de R$100 mil por dia em caso de descumprimento. E solicitou a interrupção de quaisquer atividades realizadas hoje em Senador José Porfírio, no sudeste do Pará, local de onde a multinacional pretende instalar a maior mina de ouro do Brasil. O documento foi ajuizado no último dia 22 de setembro e mira na anulação das licenças de lavra mineral na Vila da Ressaca, Ilha da Fazenda e Garimpo do Galo, de onde a Belo Sun promete aos investidores retirar pelo menos 117 toneladas de ouro em 18 anos. O promotor de justiça, Fabiano Gomes Fernandes, é o responsável pela ação. Ele explica que as licenças concedidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade à mineradora não podem ter validade, porque não levam em conta os impactos da hidrelétrica de Belo Monte, que ainda não foram mensurados em sua totalidade, uma vez que a hidrelétrica ainda não está em operação total. Além disso, o Ministério Público entende que o local onde o projeto pretende se instalar incide em um projeto de assentamento de competência do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o PA Ressaca, criado originalmente para a reforma agrária em 1999. Além deste, o projeto Volta Grande também incide na Gleba Ituna, espaço do qual originou o assentamento e de responsabilidade da União.
O empreendimento minerário da Belo Sun está sendo desenvolvido numa área de floresta pública federal. Então, por si só, isso aí já atrai a atribuição do IBAMA para, se for o caso, conduzir todo o procedimento dos licenciamentos ambiental, tanto da licença prévia, passando pela licença de instalação e a licença de operação.
Fernandes questiona ainda a competência da SEMAS para a concessão da licença e explica tratar-se de um caso de atribuição federal.
Na minha avaliação, eu acho que deveria ter feito uma análise mais cuidadosa, né? Deveria só pesar essa questão de que essa licença prévia foi concedida em 2014, quando estava sendo ainda construída a usina hidrelétrica de Belo Monte. Só considerando esse fator de estar sendo feito um empreendimento que causou e causa ainda tanto impacto na vida, na comunidade e nas águas do Rio Xingu. E na sequência de autorizar os estudos para fazer um novo empreendimento no mesmo ecossistema. Mas enfim, a ação civil pública foi ajuizada questionando justamente essa questão da atribuição para conduzir o licenciamento. A meu entender, é um empreendimento que era para ser feito pelo órgão federal, que no caso é o IBAMA, e em hipótese nenhuma poderia ser feito pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade concedeu duas licenças para a mineradora, a prévia, em 2014, e a de instalação, em 2017. A última está suspensa por determinação da Justiça, porque não ouviu os povos indígenas Juruna e Arara, que serão impactados com o projeto de mineração. A Convenção 169 da Organização Internacional de Trabalho, ratificada pelo Brasil, prevê a consulta de povos indígenas em projetos que atingirão seus territórios. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
E o Ministério Público do Paraná denunciou 6 policiais militares pelo assassinato de trabalhadores rurais na cidade de Quedas do Iguaçu. O crime ocorreu em 2016 no acampamento Dom Tomás Balduino, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Mais detalhes com o repórter Rodrigo Chagas.
6 policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público do Paraná no dia 28 de setembro. Eles são acusados de causar a morte dos trabalhadores rurais e integrantes do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Vilmar Bordim e Leonir Orbach. O crime foi praticado no dia 7 de abril de 2016, em uma das estradas de acesso ao acampamento Dom Tomás Balduino, em Quedas do Iguaçu, região centro-sul do Paraná. Bordin era casado, pai de 3 filhos, e morreu aos 44 anos. Orbach tinha 25 anos, deixou 2 filhos e a esposa grávida de 9 meses. Além dos 2 mortos, a ação policial deixou 7 feridos, 2 em estado grave. A caminhonete onde estava parte dos agricultores recebeu pelo menos 30 tiros. A PM alegou ter reagido a um ataque dos trabalhadores sem terra. No entanto, nenhum policial saiu ferido. A denúncia do Ministério Público confirma não ter havido um confronto, e sim uma ação de, abre aspas, consciência e vontade livres e dirigidas à prática do ilícito, fecha aspas, pelos agentes policiais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações do MST, Rodrigo Chagas.
Meio-dia e 21 minutos, como toda quarta-feira, hoje tem coluna da ex-senadora pelo PCdoB, Vanessa Graziottin. Ela vai comentar a decisão do ex-presidente Lula de não aceitar a progressão de regime pedida pelos procuradores da Operação Lava Jato. Vamos conferir.
Colunistas Brasil de Fato com Vanessa Graziottin, ex-senadora da República e membro do Comitê Central do PCdoB.
Depois de cumprir 1/6 de uma pena que injustamente lhe foi imposta pela legislação brasileira, o presidente Lula teria direito a cumprir esta pena injusta, repito, em regime semiaberto. Entretanto, ele já havia tomado uma decisão pessoal, tenho certeza absoluta, uma decisão dolorida, mas, segundo ele, necessária, de não solicitar a progressão de pena. E, para a surpresa de todos nós, foi o Ministério Público, exatamente os mesmos procuradores que iniciaram um processo de perseguição contra o presidente Lula, que entraram com uma petição de progressão de pena, ou seja, que o presidente Lula cumpra a sua pena em regime semiaberto. Aparentemente, poderia ser uma atitude humanitária dos procuradores, mas não tem nada disso, absolutamente nada disso. O que querem os procuradores é evitar que o Supremo Tribunal Federal julgue os recursos do presidente Lula, principalmente aquele que solicita o reconhecimento da parcialidade que manchou a condenação do presidente Lula. Parcialidade de um juiz que hoje é ministro do governo Bolsonaro. Não é? Então, na iminência do julgamento deste habeas corpus, foi que os procuradores da Lava Jato de Curitiba entraram com essa petição, achando que com isso, com o presidente em semi-liberdade, fará com que o Supremo Tribunal Federal continue adiando um julgamento de uma ação que nós achamos necessária e que o próprio Supremo Tribunal Federal já tem mais ou menos um período previsto para ser julgado. Quero dizer que essa decisão do presidente Lula foi uma decisão talvez das mais difíceis que ele já tomou na sua vida, uma decisão dolorida, mas que ele e hoje nós também consideramos necessário para que ele possa continuar tendo a esperança de ter um julgamento justo, porque é isso que nós defendemos, que o presidente Lula tenha um julgamento justo, isento. E a partir desse julgamento isento, eu não tenho dúvida nenhuma, o presidente Lula será inocentado, porque ele foi denunciado e condenado não com base em provas, mas com base em convicções de quem sabia que tinha que tirar o presidente Lula para eleger um Bolsonaro, porque só assim viriam a mudança da política econômica e social do nosso Brasil, uma política que deixa de atender aos interesses do povo e passa a atender tão somente os interesses do grande capital.
Você ouviu Vanessa Graziottin, ex-senadora da República e membro do Comitê Central do PCdoB.
Meio-dia e 24 minutos, chegou a hora de Michel Teló e Maiara e Maraíza. Eita, modão doído!
E quando vejo, já tão vindo uns modão doído, sofrido. Tô enchendo a comanda na mesa, ou saudade que gera despesa e prejuízo. Hoje eu acordei com pé direito, vou fazer tudo bem feito, anota aí. Ontem foi a saideira. Na primeira esquina já bateu saudade. Pro dono do bar não é novidade. Carência covarde, já vem tocar no nome dela outra vez.
cada comando da mesa, com saudade que gera despesa e prejuízo. E quando vejo jacobinos mandando ido, sofrido, tô enchendo a comando da mesa, com saudade que gera despesa. Com o pé direito, vou fazer tudo bem feito, anota aí.
Nossa.
Ontem foi a saideira. Mentira,
mentira,
mentira. Na primeira esquina já bateu saudade pro dono do bar. Não é novidade, carência covarde. Já vem tocar no nome dele outra vez.
Nossa. E quando vejo, já tô ouvindo os modão do sofri. Tô enchendo a comanda da mesa, ô saudade que já na despesa e prejuízo.
Ah, e quando vejo, já tô rindo, trazão doído, sofrido. Tô enchendo a comanda da mesa, ô saudade que gera despesa e prejuízo. E a mulher fica bebe e faz assim.
E quando vejo, já tô rindo, os modão doído.
Como é que é, vai?
Sofrido, tô enchendo a comanda da mesa, ou saudade que gera despesa e prejuízo.
E quando vejo, já tô ouvindo os malandro lido. Sofrido,
tô enchendo a comanda da mesa, ou saudade que gera despesa e prejuízo.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo.
Meio-dia e 27 minutos. Hora de saber como fica a previsão do tempo para todo o país.
Previsão do tempo. Centro-Oeste.
Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Mato Grosso. Pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Mato Grosso do Sul e Goiás. Demais áreas, nublado a parcialmente nublado com névoa seca no Distrito Federal.
Norte.
Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte do Amazonas, Rondônia e no oeste e norte de Tocantins. Nublado a parcialmente nublado no Amapá e Pará, com pancadas de chuva no Acre e com possibilidade de chuvas isoladas em Roraima e na região metropolitana e sudeste do Pará.
Nordeste.
Nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no sul, Recôncavo e centro-oeste da Bahia. Possibilidade de chuva isolada na faixa leste de Sergipe ao Rio Grande do Norte. Também no Piauí e no Ceará. Demais áreas parcialmente nublado.
Sul.
Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas no Rio Grande do Sul. Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no oeste, centro e sul de Santa Catarina e no oeste e norte do Paraná. Demais áreas da região sul, parcialmente nublado a nublado.
Sudeste.
Nublado a parcialmente nublado no nordeste de Minas Gerais e no Espírito Santo. Demais áreas parcialmente nublado a claro. Névoa seca à tarde em São Paulo e em Minas Gerais. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Maria Vilhena.
Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.
Meio-dia e 29 minutos. Hoje e amanhã acontecem mobilizações no Brasil a favor da educação. O intuito é frear o projeto Escola Sem Partido, a militarização de escolas e a retirada de verbas de universidades e programas de pesquisa. E é sobre isso, sobre essas mobilizações, que a gente conversa agora com Heleno Araújo, que é professor e presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Heleno, boa tarde. Obrigado pela atenção com o Brasil de Fato.
Opa, boa tarde. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos os ouvintes.
Leno, queria que você começasse explicando aí um pouquinho sobre esses cortes na educação, né, feitos agora durante o governo Bolsonaro, que é um dos motivos da mobilização, também a diminuição do orçamento previsto aí para a educação na CAPES, no CNPq, para o ano que vem. Enfim, que você contextualizasse aí o que está por trás dessas mobilizações.
Estamos numa situação muito complicada para a educação brasileira. E lá no período do golpe de 2016, foi aprovada uma emenda à Constituição Federal que apontava congelar os investimentos em educação durante 20 anos, até 2036. Na verdade, ele não congela, ele reduz o orçamento da educação a cada ano. Então, em 2017, nós temos uma redução do orçamento, em 2018, a mesma coisa, e o orçamento para 2019 da educação já foi rebaixado. Os cortes do governo Bolsonaro pioram a situação. Ele faz um corte no orçamento já rebaixado, aplicando 30% dos cortes que atinge toda a educação básica, da creche até a pós-graduação. Com esses cortes na educação, ele atinge a alimentação escolar dos nossos estudantes, dificulta os recursos para garantir o transporte escolar na educação básica, prejudica a compra de livros didáticos da educação básica, reduz recursos da universidade, recursos de custeio, de pagar energia, de pagar água, e muitas não podem pagar até o final do ano, não tem recurso, não tem dinheiro para pagar essa manutenção da universidade até o final do ano, e tira as bolsas, né, de pesquisa da pós-graduação, de todo o trabalho de pesquisa, tanto no campo físico, humano, das ciências humanas, né, e naturais, aí, físicas, químicas e matemáticas. Então, tudo aquilo que é pesquisa no nosso país tem uma redução com as cortes nas bolsas dessas pesquisas. Então, isso é uma destruição, de fato, da educação brasileira que está sendo promovida pelo governo Bolsonaro. A paralisação de hoje e de amanhã é uma reação de quem está atuando dentro da educação contra essas medidas absurdas desse desgoverno que quer acabar com tudo que tem, que existe no nosso país.
Heleno, aqui é a Geisa quem está falando. Eu queria abordar um outro assunto com você. O ministro da Educação chegou a afirmar que para que as universidades federais tenham mais recursos, elas precisariam aderir ao projeto de financiamento do governo, o Futurice, muito criticado aí pelas entidades estudantis. E eu queria saber como que você avalia também esse projeto.
Essa é uma forma de privatizar a educação pública. Na verdade, na educação básica, existe uma lei de 1998 que estava sendo questionada no Supremo Tribunal Federal e ela foi julgada em 2015, dizendo que era lei constitucional. Essa lei, ela autoriza a prefeitos e governadores entregar a escola pública a uma organização social, a uma empresa privada, a um setor privado, para gerir uma escola pública com dinheiro público. O Futurice tem a mesma lógica. Ele tira da universidade a sua autonomia e quer entregar à universidade a organizações sociais privadas, né, para que faça a gestão do espaço da universidade e com essa gestão busque recursos no setor privado, tirando esse caráter público que tem a universidade, tanto para o seu acesso quanto para as suas pesquisas e seus estudos, para dar retorno ao público, dar retorno à sociedade. Por isso que a maioria das universidades públicas desse país já rejeitaram essa proposta de não fazer a adesão a uma medida privatista do governo Bolsonaro, que era privatizar tudo que é a universidade pública, que são as universidades de referência, não só no Brasil, mas no mundo, e que ele quer tirar da mão do setor público para entregar ao setor privado e vender os produtos à sociedade brasileira, infelizmente.
Meio-dia e 34 minutos, a gente conversa com Heleno Araújo, que é professor e presidente da Confederação Nacional dos Trabalhos em Educação, falando um pouquinho aí sobre os motivos das mobilizações que acontecem hoje e amanhã por todo o país a favor da educação. Heleno, outro tema importante também que tem sido base aí do governo Bolsonaro na questão da educação são as escolas militares, né? Há um projeto de expansão desse projeto no país nos próximos anos. E eu queria que você falasse um pouco disso, né? Enfim, o que são essas escolas militares e o que está por trás aí dessa iniciativa do governo Bolsonaro?
Essa é outra aberração do governo Bolsonaro que estamos combatendo. É importante que os ouvintes entendam que nós não temos nada contra a escola militar ligada à polícia militar de cada estado, que já existe há muitos anos. Não temos nenhum problema com elas, pode continuar existindo. E nem temos problema com as escolas das Forças Armadas, as escolas do Exército, que existem, né, em alguns estados. Essas existem, funcionam, têm suas regras, têm seus regulamentos, podem continuar existindo. O que nós somos contra é entregar a escola pública da educação básica, à gestão cívico-militar. E, na verdade, é uma gestão militar. Na verdade, ele quer colocar 15 militares aposentados, reformados, que não estão mais em atividade, e quer dar trabalho a esse povo. Pega 15 pessoas que não têm nada a ver com a educação, que nunca estudaram o tema da educação na vida, mas para ir para a escola para fazer a ordem unida, para determinar como um aluno deve se comportar, como deve se vestir, que tem que cortar o cabelo, ou seja, colocar as características que tem na escola da Polícia Militar e da Escola do Exército, né, dentro de uma escola pública que é popular, que é de todo o povo brasileiro, que é democrática, que tem que ser participativa e que não tem que se meter a essas regras militares. Quem quer ser militar, quem quer entrar nessas regras, tem essas escolas e pode se inscrever, pode participar e estar nessas escolas. Agora, o que nós não aceitamos é colocar dentro de uma escola pública uma gestão de 15 policiais para mandar em professores, para mandar em diretores, definindo regras militares para a escola do povo, para a escola pública, para a escola laica e gratuita, como deve ser. Além disso, essa escola traz um prejuízo para o estudante e para a família. Nas escolas que já foram militarizadas em Brasília, por exemplo, e em Goiás, a família tem que pagar uma taxa escolar, tem que pagar um valor, e isso corta o caráter público dessa escola. A família pagar um valor mensal para aquela escola, tira-se característica do direito comum, coletivo, para todos e todas. Então, além de ser ruim no processo de formação da nossa sociedade e dos nossos estudantes, traz prejuízos financeiros, né? Vai fazer um processo de seleção, porque eles vão expulsar de forma mais rápida o aluno que não aceitar, por exemplo, cortar o cabelo, então é expulso da escola, e começa a fazer um processo de seleção dentro daquela escola que tem um nível de vulnerabilidade muito alto, já que eles colocam que são em áreas de vulnerabilidade, em áreas de riscos, que essas escolas serão implantadas. E aí que tem uma opressão e pressão maior sobre a sociedade daquela localidade. Por isso nós somos contra, é uma aberração, falando da parte da pedagogia, pedagogicamente é uma aberração, na construção da sociedade é terrível, né? Além dos prejuízos que vai causar aos estudantes e às famílias desses estudantes.
Tá certo, Heleno. Heleno, a gente já está se encaminhando aqui para o final, então eu queria que você falasse rapidinho sobre a programação dessa mobilização de hoje e de amanhã também.
Nós estamos chamando dois atos nacionais. Hoje tem um ato nacional em defesa da educação, da ciência e tecnologia, que acontece em Brasília, logo mais, às 16h30. E amanhã um ato nacional no Rio de Janeiro, em defesa da Petrobras e da soberania nacional. Amanhã, paralelo ao ato nacional do Rio de Janeiro, nós vamos estar realizando atos com os nossos estudantes ligados à UBS, que é da Educação Básica, à UNE, que é da Educação Superior, e à MPG, que é da Pós-Graduação. Então, junto com os alunos, vamos fazer manifestações em todas as capitais do Brasil. Então, vamos estar marchando juntos, tanto a Educação Básica, Profissional e Superior, trabalhadores e trabalhadoras em educação, junto com os nossos estudantes, em defesa de uma educação pública, laica, gratuita e que atenda às demandas da sociedade brasileira.
Meio-dia e 39 minutos. Obrigado, Heleno, pela entrevista e pelas informações. E a gente segue acompanhando os atos, tá bom? Boa tarde.
Ah, eu que agradeço. Boa tarde para vocês e para todos os ouvintes.
Conversamos com Heleno Araújo, que é professor e presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, sempre na sintonia da Rádio Terra HD, 95 FM no Paraná e região, Rádio Brasil Atual, 102,7 FM no Noroeste Paulista e Rádio Super, 87,5 FM de Sorocaba, ou pelo site radio.brasildefato.com.br.
Meio-dia e 40 minutos e amanhã, na data que marca o aniversário de 66 anos da Petrobras, protestos vão acontecer pelo país contra as privatizações do governo Bolsonaro em estatais brasileiras. Além da pauta das privatizações, a manifestação tem como tema os cortes na educação, o desemprego e a destruição da Amazônia, como bem ressaltou também o nosso entrevistado. Mais detalhes a gente confere com a repórter Maiara Paixão.
Movimentos populares e representantes de centrais sindicais voltam às ruas de todo o país na próxima quinta-feira, 3 de outubro, para protestar contra a decisão do governo Bolsonaro de privatizar 17 empresas públicas. A data escolhida para o dia de luta e luto pelo Brasil é simbólica, pois marca o aniversário de 66 anos da Petrobras. Neste ano, a estatal completa mais um ano em meio ao desmonte com a venda de refinarias e distribuidoras. No Rio de Janeiro, o protesto é organizado pelas organizações Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, e tem por objetivo unificar diversas categorias de trabalhadores. Além da pauta contra as privatizações, a manifestação questiona os cortes na educação, o desemprego e a destruição da Amazônia. Também pretende debater sobre a política de segurança pública implementada no Estado, com a participação das entidades que integram o movimento Parem de Nos Matar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Clívia Mesquita, Maiara Paixão.
Meio-dia e 42 minutos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra receberá a Salva de Prata, mais alta honraria concedida pela Câmara Municipal de São Paulo. A homenagem proposta pelo vereador Jair Tato, do PT, foi aprovada por 38 parlamentares e vai ocorrer no dia 18 de outubro. Quem tem os detalhes é o repórter Rodrigo Chagas.
O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, vai receber a mais alta honraria concedida pela Câmara Municipal de São Paulo, a Salva de Prata. A cerimônia está marcada para o dia 18 de outubro. A iniciativa foi proposta pelo vereador do Partido dos Trabalhadores, Jair Tato. O plenário que concedeu a honraria teve 38 votos a favor, 8 contrários e 2 abstenções. Entre os votos a favor, além dos partidos da esquerda, estiveram vereadores do PSDB, PL, DEM, PRB e MDB. O vereador Jair Tato conta que a votação foi uma oportunidade de dialogar com as legendas de direita sobre o funcionamento do MST.
Vários vereadores reverteram seu voto, explicar o que é uma produção orgânica, o que significa a Feira Nacional da Reforma Agrária? Para mim, é um dos grandes eventos hoje na cidade de São Paulo.
A quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária estava marcada para maio deste ano, mas foi vetada pelo governo do estado. Tato também foi o autor da Lei 17.162, sancionada em setembro deste ano, que incluiu a feira no calendário de eventos de São Paulo, o que deve facilitar a organização das próximas edições. O integrante da direção nacional do movimento, Gilmar Mauro, afirma que a honraria deve ser endereçada aos milhões de trabalhadores que fizeram parte da história do MST, na defesa da reforma agrária e de uma alimentação saudável.
Com essa honraria ao MST, nós queremos estendê-la aos quilombolas, aos indígenas, aos pequenos agricultores, sabendo que esses grupos de trabalhadores em todo o Brasil produzem o que vai na comida do povo brasileiro.
O dirigente ressalta que a reforma agrária é uma causa que deve ser pautada por toda a sociedade brasileira.
Porque além de resolver uma série de problemas sociais, de fome, de miséria, é através da reforma agrária que nós vamos conseguir produzir alimentos saudáveis e preservar a natureza e o meio ambiente.
A entrega da Salva de Prata será realizada em uma sessão solene no plenário 1º de maio do Palácio Anchieta, no dia 18 de outubro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Bruna Caetano, Rodrigo Chagas.
Jackson do Pandeiro, forró quentinho.
Se perguntar quem é que está chamando, faça o favor de ficar bem quietinho. Chama Maria, chama Rita e Chica pra dançar comigo o forró quentinho.
Chama Maria, chama Rita e Chica pra dançar comigo o forró quentinho.
Forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, toque mais um bocadinho.
Forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, toque mais um bocadinho.
Forró quentinho, que dança gostosa, é bossa nova lá no meu sertão. Ele é parente da rumba e do do mambo e é bem parecido com o samba e baião. Ele é parente da rumba e do mambo e é bem parecido com o samba e baião. Forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, toque mais um bocadinho.
Forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, toque mais um bocadinho.
Perguntar quem é que está chamando, faça o favor de ficar bem quietinho. Chama Maria, chama Rita, chama Chica pra dançar comigo o forró quentinho.
Chama Maria, chama Rita e Chica pra dançar comigo o forró quentinho.
Forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, toque mais um bocadinho.
Forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, toque mais um bocadinho.
Forró quentinho, que dança gostosa, é bossa nova lá no meu sertão. Ele é parente da rumba e do mambo e é bem parecido com samba e baião. Ele é parente da rumba e do mambo e é bem parecido com samba e baião. Forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, toque mais um bocadinho.
Forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, forró quentinho, toque mais um bocadinho.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Meio-dia e 46 minutos e é hora do esporte aqui no programa Brasil de Fato e o Luiz Ferreira hoje conversa ao vivo com a gente e o assunto, para começar, Guilherme Henrique, é Libertadores da América. Começamos falando sobre o jogo de hoje, Grêmio e Flamengo se enfrentam hoje a partir das 21h30 na Arena do Tricolor em Porto Alegre, para o primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores da América. E a expectativa é de jogo bom e muitos gols, né, Luiz? Já que os dois times somam juntos quase 200 gols nesta temporada, inclusive ostentam aí os melhores ataques do Brasil. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, Geisa, Guilherme, toda a galera do Brasil de Fato. Olha, Geisa, é isso mesmo. Grêmio e Flamengo, a gente pode colocar aqui, junto com o Atlético Paranaense do Thiago Nunes, são as equipes que jogam o melhor futebol do Brasil atualmente. E hoje é promessa de jogo histórico para você guardar, gravar e ver durante vários e vários anos, porque a gente tem a promessa de um grande futebol hoje lá em Porto Alegre. De um lado você tem o Jorge Jesus, a sua proposta de futebol ofensivo no Flamengo, o elenco estrelado do Flamengo. E do outro você tem o Renato Gaúcho com o Grêmio, que acabou com aquele perfil fanfarrão dele, boleirão, e está mostrando que sabe muito de futebol e vai colocar um Grêmio para cima do Flamengo, apesar dos desfalques. Já, ainda não se sabe se o Jeromel vai entrar em campo, eu tenho quase certeza que ele é desfalque certo, é uma baixa séria na defesa do Grêmio, e o Jean-Pierre, que é um garoto que surgiu das categorias de base do Grêmio, joga bola demais, esse Jean-Pierre, também não deve entrar em campo. Ou seja, o Grêmio, para mim, vai um pouco desfalcado, mas é aquela coisa, é clássico regional, meu amigo, tudo pode acontecer, e além do mais, é mata-mata, quem gosta de mata-mata deve ligar a televisão hoje e assistir esse jogo.
Bom, Luiz, eu falei aqui que esses são os dois melhores ataques, né, da temporada, só então informar aqui ao nosso ouvinte, o Flamengo já tem 100 gols em 2019, né, principalmente aí com os artilheiros Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Já o Grêmio contabiliza 97 gols e tem como os principais artilheiros o Everton, Cebolinha, Luan e também o Diego Tardelli agora aí também no ataque.
Meio de 49 minutos, o... Não, vou falar com ele, calma, gente. Luiz, queria te perguntar do jogo de ontem também, do Boca e River. River muito superior ao Boca durante toda a partida no Monumental de Nunes. Até me surpreendeu um pouco essa superioridade da equipe, num clássico, né, que tinha tudo para ser pegado, mas o River jogando, pelo menos para mim, né, muito melhor do que o Boca, pelo menos ontem, né?
Olha, Gui, pode ser exagerado o que eu vou falar, mas hoje, para mim, o River Plate tem o melhor futebol da América do Sul, das Américas. Para mim, Luiz, você está exagerando. O Marcelo Gallardo está no River desde 2014, ganhou Copa Sul-Americana, ganhou Libertadores, ganhou Campeonato Argentino, ganhou tudo que você pode imaginar à frente do River Plate. Faz um trabalho fantástico, a equipe joga como por música e quem não viu, gente, vejam o segundo gol do River Plate marcado pelo Inácio Fernandes. Toques de bola durante 10 segundos, troca de
de posições, gente, é aula de futebol. E o Boca Juniors entrou como a maioria das equipes jogam no futebol brasileiro, né? Jogou por uma bola, era bico para frente, para o pobre do Ávila correr sozinho ali na frente da defesa do River e tentar alguma coisa. E o gol que o Capaldo perdeu no final do primeiro tempo também foi qualquer coisa de louco. Ontem não era dia do Boca, ontem era dia do River.
Ô Luiz, e... Bom, eu acho que passa o River, muito provavelmente deva passar, porque fez uma bela vantagem no primeiro jogo. Mas entre Flamengo e Grêmio, quem tem mais chance de vencer a equipe argentina num possível duelo aí?
Olha, apesar de estar no Rio de Janeiro, eu apostaria no Grêmio, eu vou explicar por quê. Assim como acontece com o River do Marcelo Gallardo, o Grêmio já joga muito tempo junto. E o Grêmio foi uma das poucas equipes que bateu de frente com o River Plate numa fase de mata-mata. Você pode até lembrar, pô Luiz, ano passado o Flamengo não perdeu pro River Plate. A gente estava falando de uma fase de grupos, né? O Flamengo fez o jogo de ida aqui no Engenhão com portões fechados, ficou no empate 2-2, empatou lá no Monumental em 0-0, mas era outra fase. Eu acho que para mim, justamente por esse entrosamento, o Grêmio tem um pouco mais de chances. O que não quer dizer que o Flamengo também possa ganhar do River. Pode ganhar tranquilamente, não há mais que o jogo vai ser em campo neutro. A final da Libertadores é em campo neutro. Agora, que o River é favorito contra qualquer uma das equipes de futebol brasileiro, se garantir a classificação para a final da Libertadores, a tendência que isso aconteça, isso é, o River para mim é favorito.
É isso aí, meio-dia e 52 minutos. Valeu, Luiz, pelas atualizações e comentários sobre esse jogão de hoje entre Grêmio e Flamengo pela Libertadores. Vamos ver o que acontece hoje à noite e a gente volta a falar amanhã. Um abraço.
É chá de camomila na veia hoje, porque hoje o bagulho vai pegar, gente.
Pra quem é flamenguista, né, Luiz? Tem que ficar pra esperto.
Pra quem é flamenguista, afasta a mesa da sala pra não dar bico. Tchau, gente.
Tchau, Luiz. Não é o nosso caso aqui, né, Gui?
Não é o meu caso.
Bom, e agora a gente vai pro causo do Mozart Benedito. Você já ouviu falar daquela expressão sétimo céu, Guilherme?
Eu confesso, não conheço, Geisa. Vou conhecer agora nesse causo do Mozart.
Bom, esse é o tema, né, da coluna do nosso contador de causos, o Mozart Benedito, que vai falar exatamente da origem dessa expressão. E vamos conferir, então, ele vai nos contar.
Colunistas Brasil de Fato com Mozart Benedito. Escritor, geógrafo e contador de causos.
Algumas pessoas, quando querem dizer que estão na maior felicidade, dizem que estão no sétimo céu. Para os cristãos, isso não teria sentido, pois acreditam que só há um céu, um só paraíso, habitado por Deus, os santos, os anjos e pessoas merecedoras de uma vida eterna e muito boa. Fiquei sabendo do significado da expressão sétimo céu num livro antigo chamado Dicionário de Curiosidades Verbais, de Raimundo Magalhães Júnior. A origem da expressão é maometana. Para os maometanos, existem sete céus sobrepostos. O primeiro é um céu de prata, habitado por Adão e Eva, e nele ficam também as estrelas e os anjos guardiões dela. No segundo céu, que é de ouro puro, moram João Batista e Jesus, que para os maometanos foi um profeta, não o salvador da humanidade, como acreditam os cristãos. O terceiro céu, de pérola, é habitado por José e Israel, o anjo da morte. Esse anjo tem um livro que vai anotando os nomes de quem nasce e riscando o nome de quem morre. No quarto céu, que é de ouro branco, estão Enoque e o anjo das lágrimas, que é enorme, mas enorme mesmo, com o tamanho que se deitasse e a gente fosse caminhar dos pés dele até a cabeça, teria que andar uns 500 dias. O anjo das lágrimas chora sem parar pelos pecados dos homens. O quinto céu também é de prata. Nele moram Arão e o anjo vingador, que governa o fogo. No sexto céu, de rubi e granada, moram Moisés e o anjo guardião do céu e da terra. Ele é metade de neve e metade de fogo. O sétimo céu é formado por uma luz divina que não há palavras que podem descrever. É a maravilha das maravilhas. Esse céu é presidido por Abraão e cada um dos seus moradores é maior do que o planeta Terra inteiro. Cada um tem 70 mil cabeças, cada cabeça com 70 mil bocas e cada boca com 70 mil línguas, cada língua falando 70 mil linguagens, todas empenhadas em cantar louvores a Alá. Olha, eu não quero ir para o sétimo céu, não. Passar o tempo ouvindo cantorias de louvor, para mim, não é estar no céu, é uma chatice. Se eu fosse para lá, pediria ao seu governante: desculpe-me, seu Abraão, mas poderia me mandar para um céuzinho mais modesto, mas que seja também mais divertido?
Você ouviu Mozart Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos. Quer participar da programação da Rádio Brasil de Fato? Então escreva pra gente ou mande um áudio pelo nosso WhatsApp. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Mande sua opinião, sugestão ou pedido de música. Não se esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Meio-dia e 56 minutos, e agora a gente tem uma dica cultural gratuita para quem mora na capital paulista. Na sexta-feira, 4 de outubro, começa o Festival Mário de Andrade, e quem sabe tudo do festival é ela, a repórter Júlia Roden.
A cidade de São Paulo recebe entre os dias 4 e 6 de outubro o Festival Mário de Andrade, a virada do livro. O evento vai ocupar 11 pontos da capital paulista, com mais de 150 atividades gratuitas para a população. Entre as atrações estão espetáculos de rua, duelo de cordel, sarau, teatro, muita dança e música. A atração principal será o Corredor do Livro, trajeto entre a Biblioteca Mário de Andrade e a Praça das Artes. Quem percorrer o caminho encontrará tendas das principais editoras, livrarias, bancas e coletivos de todo o país. É a primeira vez que a cidade recebe o festival, que é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura. As atividades também acontecem nos Centros Culturais Tendal da Lapa, Cidade Tiradentes e da Juventude, além do Centro de Culturas Negras. A abertura do festival será no dia 4 de outubro, às 19h, na Praça das Artes, com a apresentação do espetáculo Iebo. O escritor moçambicano Mia Couto e a atriz Fernanda Montenegro também participam do evento. Você pode conferir a programação completa no site capital.sp.gov.br. São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Júlia Roden.
E o Carnaval de Rua da capital paulista terá número recorde de blocos e cordões desfilando no ano que vem. A Prefeitura recebeu a inscrição de 865 blocos e cordões, o que significa um aumento de quase 56% em relação ao ano passado. As inscrições se encerram nesta segunda-feira. O Carnaval de Rua em São Paulo ocorrerá no período de 15 de fevereiro a 1º de março. E segundo a Prefeitura, a quantidade de blocos inscritos indica a possibilidade de o Carnaval de Rua de São Paulo se tornar em 2020 o maior do país. De acordo com a administração municipal, os blocos inscritos são predominantemente tradicionais, de marchinhas, carimbó, forró, toadas e rancho.
Já acompanhou o Carnaval de São Paulo, Geisa, os blocos?
Já sim, muita gente, né, Gui?
Meu Deus do céu, o Carnaval de São Paulo está... Já, acho que já é o maior do Brasil, Carnaval de rua, né? Sambódromo ainda não, porque o do Rio é muito tradicional, mas de bloco de rua, o Carnaval de São Paulo toma todas as ruas em vários pontos. E também vi no site da Prefeitura, aliás, Geisa, aqui vai ter bloco com soul, funk, então assim, vários estilos de música. Pra quem gosta de música, ó...
E pra quem vai ficar por aqui, pois né? Não, é, vai viajar, não vai viajar, não vai pra Bahia, por exemplo, Recife,
mas
Rio
você sabe,
de Janeiro.
Geisa, que tem acontecido um processo diferente. As pessoas têm vindo do Nordeste pra acompanhar o Carnaval de Rua de São Paulo, que é muito interessante. E pra mim, uma novidade na vida carnavalesca, né? Porque geralmente a gente sai daqui pra ir pra outros lugares. Bom, meio-dia e 59 minutos, encerrando mais uma edição do programa Brasil de Fato de hoje, que teve a apresentação minha, Guilherme Henrique, e da minha companheira de bancada, Geisa Marques. Edição e produção de Guilherme Henrique, Geisa Marques, Júlia Roden e Mauro Ramos. Na técnica, André Paroche. Apoio de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato, coordenação de Camila Salmásio e direção de Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Gente, boa quarta-feira para vocês. Obrigado pela audiência. Geisa, obrigado mais uma vez e até a próxima.
Até mais, Gui.
Programa Brasil de Fato. Uma hora de música e informação na sua rádio. Ouça também pelo site brasildefato.com.br e curta as nossas redes sociais. facebook.com/brasildefato ou pelo twitter.com/brasildefato.